Janeiro, férias de verão. Daniel e Manu aproveitaram que o irmão do rapaz morava com a sua esposa a pouco mais de 100 metros da praia e se mudaram para o apartamento do casal para passarem as férias. Chegando no apartamento do casal, despejaram as malas, mudaram de roupa e correram para a praia, aproveitando sim o sol forte. Foram logo e deram aquele tibum na água deliciosamente gelada e se sentaram na areia, apreciando o mar e o céu azul. Na hora do almoço, retornaram para sua residência e entraram no apartamento e subiram as escadas que davam para o terceiro andar. Ao chegarem no vão frontal, a porta de entrada do apartamento de Breno, perceberam algo diferente na porta do apartamento do vizinho. Estava entreaberta. Esta se encontrava enfeitada com inúmeros ornamentos infantis. Tinha como um palhaço de pelúcia na maçaneta e vários balões desenhados porta fora, e um escrito dizendo: "Sejam bem-vindos", em letras coloridas. "Deve ter alguma criança nessa casa", disse Daniel. Manu concorda com a cabeça. Eles entraram no apartamento. Enquanto retiravam os calçados de rua e calçavam os chinelos limpos, Daniel perguntou à sua cunhada: "Laura, quem são os vizinhos aqui do lado?" Laura se surpreende. "Não temos vizinhos aqui ao lado", disse a Daniel. Daniel disse: "O quê?" Daniel se projetou-se para responder. Contudo, um som de furadeira inundou o apartamento, vindo de uma das paredes. Daniel disse: "Acho que não mais." Era noite e Manu estava em uma pequena lavanderia. Lavava à mão algumas mudas de roupas no tanque, que ficava entre as paredes laterais da lavanderia, e de frente ficava uma janela. Ela lavava as roupas distraidamente enquanto ouvia música no seu celular baixinho. A cozinha estava inundada na escuridão. O silêncio reinava dentro do apartamento. Repentinamente, Daniel se aproxima por trás de Manu, abraçando-a. Completamente distraída, a garota se sobressalta e solta um grito, que ela propriamente abafa a sua boca. "Puta que pariu, Dani! Quer me assustar do coração?" perguntou ainda assustada Manu. Daniel ri e pede desculpa. Abraça ela mais forte e pergunta: "Vai demorar aí?" Ela responde: "Já estou acabando." O rapaz vira para a moça que está em sua direção e dá-lhe um selinho e diz, com a sua boca ainda mais próxima da namorada: "Vamos para a cama?" Ela fala: "Deixa eu terminar aqui." Respondeu e em seguida se beijaram. Porém, durante o beijo, Daniel sente uma sensação estranha. Subitamente, ele abre os olhos e sobressalta-se, acabando com o beijo. Manu, estranhando a ação do namorado, olha para o seu rosto e percebe ele olhando fixamente, assustado, à sua frente. Ela vira de costas e fica igualmente assustada. De frente para a janela da lavanderia, do outro lado tem uma grade com blocos que dividem os dois apartamentos. E havia uma janela com mesmas dimensões, mesmo tamanho. Lá havia uma pessoa vestida de palhaço, nada amigável, olhando eles dois. O casal paralisou durante alguns segundos. Continuaram olhando para o estranho palhaço, que parecia não se incomodar em ter sido descoberto. Daniel, tentando acalmar a situação, levanta a mão direita com receio e cumprimenta o palhaço, gaguejando nas palavras. Este, entretanto, apenas dá as costas e sai do local, e diz: "Que bizarro", e ainda nos braços de Manu. No dia seguinte, Breno havia saído para trabalhar e Laura arrumava o seu café da manhã para sair também. Daniel ainda dormia na cama e Manu já havia se levantado. Chegou à janela do quarto para tomar um ar fresco e respirou fundo e se sentiu agradecida por ter mais um dia ensolarado pela frente. Deixa eu me preocupar com a minha praia, disse para si mesma. De canto de olho, Manu percebeu algo à sua esquerda rapidamente, virou o rosto e se assustou novamente. Na janela ao lado, havia outro assustador palhaço lhe olhando. Este era diferente do primeiro, mas não menos assustador. E pior, com um sorriso doentio na fantasia. Completamente assustada, Manu recua o corpo, respira fundo e leva a mão ao peito, tentando acalmar-se. Percebeu um barulho do interior da residência, caminhou em direção à saída do quarto, abriu a porta e olhou um pequeno cômodo à sua frente e virou à esquerda, indo em direção à cozinha. Lá estava a Laura mexendo na cafeteira. Acordou cedo, Manu? É, está bastante sol para ficar na cama até tarde, disse a garota com a voz sem vida. Laura logo percebeu e virou o rosto para Manu e percebeu ela pálida e perguntou, está tudo bem? Aí Manu responde, foi só um susto daqueles dos grandes. Laura pergunta, o que aconteceu? Manu conta para Laura todos os estranhos episódios envolvendo os novos vizinhos. A garota respirou fundo e disse, vou confessar que com o síndico hoje à noite sobre esses dois vizinhos. Disse, acorda Daniel, aproveita o dia e vão pra praia. Bom, que vocês esqueçam esses episódios, disse Laura. E assim Manu fez. Foi lá, acordou seu namorado, fez café da manhã e quando Laura saiu para o trabalho, eles saíram também em direção à praia e só voltaram no final do dia, quando jamais não possuía sol para aproveitar a praia. À noite, Manu já tinha até esquecido os episódios que aconteceram mais cedo. Subia as escadas junto com Daniel, rindo como não nada tivesse acontecido. O local era encharcado de gargalhadas do casal. Porém, tudo ficou com o mais absoluto silêncio no último lance das escadas. Ao entrar no local, Manu completamente olhando o arvão faltado da porta para o apartamento. Daniel em seguida fez os mesmos dois palhaços que estavam parados lado a lado em frente à porta do seu apartamento. O casal engoliu a seco. Daniel deu a mão à sua namorada sem deixar de olhar para os palhaços. Subiram as escadas lentamente sobre as vistas incessantes deles. O casal temia o lance das escadas e ultrapassava e cumprimentava os vizinhos até chegar em frente ao seu apartamento. Batem na porta e entram. Tão logo, Laura abriu a porta do apartamento e Manu e Daniel entraram rapidamente e a fecharam. Em seguida, se aliviaram. O que aconteceu? Perguntou Breno, sentado no sofá da sala. Daniel responde. Esses malditos palhaços estavam aqui na porta. De novo eles? Perguntou Laura. Respirou fundo. Venha, vou fazer um café pra nós. Manu fala. Eu vou acabar infartando desse jeito. Novamente coloca a mão no peito. Laura saiu do interior da sala e caminhou em direção à cozinha. Breno continuou sentado no sofá. Virou-se para o seu irmão e a cunhada e o chamou-se para sentar. Estavam assistindo filme qualquer na rede de streaming. Ele deu até pausa. Manu e Daniel se sentaram. A gente vai conversar com o síndico para ver o que está acontecendo, disse Breno, tentando acalmar o casal que estava muito assustado. Ambos concordaram com a cabeça, ainda trêmulos de tanto medo. Minutos depois, Lawrence chegou no interior da residência carregando consigo uma garrafa térmica e uma bandeja com pães de queijo. Pessoal, vem comer alguma coisa? Já estavam assando pães de queijo quando vocês chegaram. Eles estão bem quentinhos. Aproveitei e apreciei um café. Ah, obrigado, disse Daniel. Levantou-se do sofá, seguindo Manu também se levantou e foi até a mesa. Sentou-se na cadeira, postou-se a tomar o seu café e comer o seu pão de queijo. Mineiro pode ir para o Espírito Santo ou até para Manaus, mas continua sendo mineiro, né? Pão de queijo é vida. Brincou Daniel. Laura riu. Enquanto eles sentavam junto dos cunhados, repentinamente, todo o ambiente é tomado por um completo barulho de furadeira, vindo da parede ao lado do apartamento do vizinho. O estrondo era insuportável, pois ecoava por toda a residência de Breno e Laura. Junto destes sons grotescos vinham sons de risadas. Daniel e Manu congelaram. Seus corpos tremiam violentamente. Breno achou estranho o barulho e olhou para sua esposa. Esta de ombros, seguindo depois, o silêncio voltou a reinar no local. O que está acontecendo? Perguntou Breno. Ficou de pé e olhava para a parede. Não sei, disse Laura. Estava levemente preocupada. Ao contrário desta, Daniel e Manu continuavam tremendo de medo. 2 segundos depois, alguém bateu na porta. Toque, toque. Daniel e Manu estavam completamente desesperados. Suas respirações estavam muito ofegantes e o suor inundava seus rostos, ao ponto de embaçar o óculos que o rapaz usava. Estavam em um pequeno e apertado banheiro, que possuía apenas um vaso sanitário e uma pia. À esquerda, uma janela com vasculhante que usavam para evacuar o vapor que saía do banheiro. A porta de entrada não havia nenhuma luz, somente um pequeno feixe de luz oriundo do vasculhante. Daniel estava com o telefone em punhos, Manu segurava firme seu namorado. Alguém atendeu do outro lado da linha. Era uma senhora de 60 e poucos anos que estava em casa, tranquila, e assustou-se ao ver Daniel e Manu com semblantes desesperados em um local totalmente escuro. Do outro lado da chamada de vídeo, ela disse: Daniel, o que aconteceu? Socorro, mãe. Liga para a polícia, por favor. Eu não estou conseguindo. O telefone não está funcionando. Só a internet. Manda eles virem aqui, por favor, por favor. Ajuda a gente, disse o rapaz rapidamente e atropeladamente, porém, em tom de voz muito baixo. Daniel, o que aconteceu? Claramente a mãe se desesperou. E Daniel fala: Eles vão chegar na gente. Por favor, chama a polícia. De repente, a mãe de Daniel ouve um estrondo. Daniel e Manu olham para trás e gritam. O rapaz solta o celular que vai ao chão e sua mãe percebe dois vultos entrando no local, passando próximo do aparelho caído. Daniel, Daniel, perguntava desesperadamente. Para, 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 por favor, não, 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 socorro, socorro, para, 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 para. Gritava desesperadamente o rapaz em prantos. Em seguida, reinou um completo silêncio. A mãe de Daniel pode ouvir passos de cortona, passados firmes e fortes. E o celular continuava caído. Em seguida, o som parou. O celular se levantou do chão e parou em frente ao seu rosto. A senhora congelou do outro lado da linha. Olhava o assustador olhar de um palhaço, com um nefasto sorriso desenhado logo após a ligação caiu. A mãe de Daniel rapidamente ligou para a polícia, que compareceu no local em cerca de 8 minutos depois. Chegaram rapidamente no andar do apartamento de Breno. Haviam duas portas, uma estava aberta e outra fechada. Perceberam que o apartamento alvo da ação era o que estava com a porta fechada. Tentaram abri-la, que estava trancada. Estranharam, porém, logo após, puseram a porta abaixo. Lá dentro se assustaram. Haviam quatro cadáveres pendurados pelo pescoço, enforcados no teto. Haviam completamente vestidos com fantasias de palhaço, de cabeça aos pés. Os rostos estavam pintados com um sorriso feliz sobre os seus lábios roxos. Embora os olhos demonstrassem claramente a ausência de vida, o sentimento dentro dos corpos, o sangue pintava parte das vestimentas. Rapidamente, um dos policiais foram na residência vizinha. Tentaram descobrir alguma resposta ou testemunha para o caso. A residência estava completamente vazia de pessoas e imóveis. A polícia militar passou para a polícia civil para resolver o caso. Um dos casais mortos, vestido de palhaço, passados 2 anos, ninguém conseguiu achar nenhum suspeito. E o caso foi encerrado. Oi, gente! Gostaram desse podcast de hoje? Espero que vocês tenham gostado, meu papai. Uma história muito grande mesmo. Mas uma história bem envolvente. Essa história novamente foi postada lá no site Recanto das Histórias, por Rodrigo Picon. Foi postada por Rodrigo Picon. Então todo o crédito vai para ele, ok? Muito obrigado e até a próxima história.